Passo a palavra ao doutor Marcelo Lavener, ex-presidente da OAB. 40 minutos, professor.
Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, excelentíssimas senhoras senadoras, senhores senadores, neste momento especialmente me dirijo também a todos aqueles que estão acompanhando esta sessão através dos meios de comunicação que estão funcionando neste momento. Senhoras senadoras, senhores senadores, não é a primeira vez que eu venho a esta casa em defesa de algumas ideias. Lembro que já estive aqui defendendo a lei da ficha limpa, participando do movimento de combate à corrupção eleitoral, lei que trouxe os maiores benefícios para nossas eleições e que vossas excelências, no momento feliz desta casa, entenderam por bem aprovar. Estive também aqui, em outra ocasião, quando defendi o afastamento do financiamento empresarial para as eleições. Lei essa incluída no projeto maior de reforma política que vossas excelências também, no momento feliz, entenderam de aprovar. Mas eu não estou aqui por conta dessas duas vezes em que estive nessa casa. Certamente eu estou aqui por conta de uma vez em que estive aqui, há 25 anos, quando fui o autor, juntamente com Barbosa Lima Sobrinho, do pedido de impeachment do presidente Collor. Entendo que provavelmente é por esse motivo que os partidos me indicaram, e agradeço a indicação que é feita, apesar de considerar um presente mais ou menos de grego, estar aqui neste momento agora, me indicaram para que pudesse trazer a minha contribuição à reflexão de vossas excelências. De fato, observar os fatos da história, e especialmente quando as circunstâncias daquela época se assemelham às circunstâncias atuais, é uma regra de bom alvitre. E é por isso que, então, entendo ser adequado que nós nos debrucemos sobre aqueles momentos e que possamos deles tirar alguma consequência para os dias atuais. Queria ressalvar de início que, tanto quanto naquelas vezes, no impeachment do Collor, na lei da ficha limpa e no afastamento do financiamento empresarial das eleições, como agora, não me move nenhum interesse pessoal, não me move nenhum interesse partidário, senão me move aquilo que me moveu toda a minha vida, aqui sou um dos mais velhos desta excelsa plateia, que é a defesa da Constituição, a defesa da democracia e a defesa dos direitos humanos. Portanto, é com esse espírito que compareço aqui. Senhores senadores, senhoras senadoras, não tenho nenhuma dúvida, tenho até muita consciência do baixo nível de permeabilidade que aquilo que eu possa dizer aqui, e meus colegas brilhantes que me antecederam, tem. Baixo nível de permeabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Ao semeador cabe semear, ainda quando ele não tenha certeza de onde cai essa semente, mas cabe ao semeador semear e desejar que a maior parte delas caia em terreno fértil e que possa produzir frutos. Entendo que esta é a expectativa que tenho, não somente com esta plateia, porém, especialmente também com todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo, cidadãos brasileiros prestantes que estão vivendo este momento de grande perplexidade em nosso país. Ditas estas palavras de introdução, senhor presidente, devo dizer que, portanto, a mim me cabe uma narrativa histórica, a mim me cabe um depoimento de quem viveu um momento semelhante a este em que agora estamos envolvidos. Em maio de 1992, a nação foi surpreendida com uma reportagem extremamente bombástica, divulgada por uma revista de grande circulação nacional, uma notícia inesperada, que pegou de surpresa, apanhou de surpresa toda a nação, em que o irmão do presidente da República vinha a público dizer: o meu irmão é sócio de uma quadrilha que rouba. O meu irmão é sócio com PC Farias e mantém em os dois uma organização criminosa destinada a receber propina, a cobrar pedágio de licitações, a receber dinheiros ilícitos. E o senhor PC Farias é o sócio operante desta empresa e o meu irmão é o sócio escondido, é o sócio oculto. Mas a ele, o PC Farias destina 70% dos lucros ilícitos que são colhidos. Esta notícia causou uma grande perplexidade, repito, porque não havia nenhuma expectativa de que isso acontecesse. Não havia um movimento para denunciar o senhor Fernando Collor de Mello. Não havia suspeita de que ele estivesse fazendo este procedimento. Foi, de fato, uma ducha de água fria na nação. E a nação reagiu. Os setores organizados da sociedade brasileira reagiram. Os movimentos sociais reagiram. A OAB reagiu. A CNBB reagiu, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e tantas outras entidades se tornaram extremamente preocupadas e se organizaram e se reuniram para dizer o que fazer. É como De Gaulle diz, que não é um país sério? Não, não é assim. Esse país tem dono. E essas entidades todas, trabalhadores, estudantes, intelectuais, juristas, de todos os naipes, de todas as cores ideológicas, não se pode dizer em absoluto que estas pessoas que se reuniram pelo movimento, pela ética na política, fossem oposição ao presidente Collor e que quisesse tirá-lo do Palácio do Planalto porque era uma oposição. O Collor não tinha oposição. O que ele queria, o Congresso fazia. Sequestrou a poupança, fez uma reforma administrativa, uma pseudo-reforma administrativa, e tudo isso passou incólume. Mas não passaria incólume as acusações de que ele era vítima. Pois bem, o que aconteceu então? Criamos um movimento pela ética na política, com todas as cores que tem esse país tão grande. E esse movimento pela ética na política se juntou à preocupação do Congresso Nacional. E a Câmara Federal, sentindo a sua responsabilidade, decidiu então, junto com o Senado da República, instalar uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, reunindo o senador Raimundo Lira, colegas seus aqui do Senado e outros tantos deputados federais. Esta foi a primeira manifestação oficial do Parlamento diante daquelas acusações tão graves. Pois bem, instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ficando como seu relator o senador Amir Lando, esta comissão, durante 85 dias, se dedicou a fazer uma profunda investigação sobre as acusações que eram feitas. Aquela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito era chamada de CPI do PC Farias. E uma das dificuldades, uma das dúvidas que perpassava o futuro daquela comissão era o seguinte: será que essa comissão só tem competência para apurar as coisas erradas que PC Farias tem feito ou de que é acusado, ou também o seu amigo, o seu sócio, o presidente da República também deve ser investigado? Ao final, o senador Amir Lando apresentou o seu relatório nesta comissão, no auditório aqui do Senado ou no auditório da Câmara. Não foi nem numa sala como essa, com mais de 300, 400, 500 pessoas. E o relatório do senador Amir Lando foi praticamente aprovado por aclamação. Por aclamação. Na verdade, foram 16 votos a 5 na comissão especial. Então, acompanhou este relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foi para a Câmara Federal, para o plenário da Câmara, em que foi relator o senador, o deputado Nelson Jobim. e o parecer do senador, do deputado Nelson Jobim, também foi aprovado por um score de 441 votos contra 48 votos que eram contra o parecer do relator. De modo que, então, abria-se a possibilidade de que houvesse uma consequência dessa apuração. Ao longo desses 85 dias, senhoras senadoras, senhores senadores, foi pesquisado toda aquela trama terrível que aconteceu em 1992. Foram perícias judiciais, foram declarações. O presidente Collor compareceu durante inúmeras vezes em rede nacional, no dia 26 de maio, para dizer que não sabia o que era aquilo. No dia 21 de junho, para dizer que tinha sido o PC Farias, que seu irmão estava enganado, e que o PC Farias fazia tempo que ele não via o PC Farias. Em 30 de junho, para também negar e dizer que não estava sabendo dos depósitos nas suas contas bancárias e da sua esposa e da sua mãe, da sua genitora. Pois bem, até que final, num domingo negro, em 13 de agosto, ele pediu para que o povo brasileiro fosse às ruas de verde e amarelo em seu apoio. Não teve ninguém que saísse de verde e amarelo naquele dia. O Brasil demonstrava que não queria compactuar com a indecência, com a falta de decoro. Todos saímos de preto para mostrar a nossa indignação. Pois bem, entregue que estava o relatório do senador Mirlando ao presidente da Câmara Federal, o deputado Ibsen Pinheiro, cabia agora saber que vai acontecer agora. É preciso, então, fazer um pedido de impeachment. Vejam, Vossas Excelências, que não foi um pedido de impeachment urdido logo de saída, ou pré-agendado, ou um pedido de impeachment irresponsavelmente, sem trazer provas. O pedido de impeachment que então foi entregue, só foi elaborado depois que o relatório do senador Amirlando foi aprovado na Câmara Federal. Toda a instrução estava pronta. Não havia mais o que fazer. O juízo de apuração dos ilícitos tinha sido feito pelo Congresso Nacional. A sociedade não podia agora dizer isso, bota fora esse relatório. E o que aconteceu então? Não apareceu ninguém que quisesse assinar um pedido de impeachment. Os partidos políticos não quiseram, os políticos não quiseram, e colocaram essa batata quente na mão da sociedade civil, que não falhou ao país nesse momento. Um homem idoso, com 95 anos de idade, Barbosa Lima Sobrinho, foi convocado para assinar a petição e o presidente da OAB foi convocado para assinar também essa petição. Lembro como se fosse hoje, senhoras senadoras e senadores, quando no gabinete da OAB chegaram o senador Fernando Henrique Cardoso, o senador Pedro Simon, e deles dois não posso dizer nada, além do que a história já sabe o que eles são, ilustres brasileiros, acompanhados de dois deputados federais, Vivaldo Barbosa e Aldo Rabelo, de quatro partidos diferentes, PSDB, PMDB, PDT e PCdoB, nenhum do PT. De modo que esses quatro parlamentares chegaram na OAB e disseram: os políticos não podem impedir o impeachment do Collor porque não tem credibilidade. É palavras do senador Pedro Simon, do jeito informal que ele diz. Presidente, os políticos, nós políticos não temos credibilidade para requerer isso. Se a sociedade civil não for autora desse requerimento, está fadada ao insucesso. O inimigo é forte. E aconteceu que a sociedade civil assinou o pedido de impeachment do presidente Collor, a ABI e a OAB, mas por trás dela estava a CNBB, estavam as entidades dos trabalhadores, dos estudantes, para as pintadas, está aqui o senador Lindbergh, que era presidente da UNE nesse momento e que foi de extrema importância a presença dos estudantes, como está sendo de extrema importância agora em São Paulo, os estudantes secundaristas lutando pela educação, mandando que se abram as escolas e não se fechem as escolas. De modo que, então, nesse conjunto de entidades, eu pergunto a Vossas Excelências, onde estavam os políticos? Não estava no movimento pela ética na política. Onde estavam os interesses partidários? Não estava no movimento pela ética na política. Onde estava o financiamento da Fiesp? Não estava no movimento pela ética na política. Quem estava ganhando? Barbosa Lima e eu estávamos ganhando algum dinheiro contratados por algum partido político para fazer o pedido de impeachment? Nada. Nada disso. Era um movimento absolutamente apolítico, apartidário e ideológico. Porque não se pode dizer, como agora acontece, que haja interesse das nações centrais, interesses americanos. Está aqui o presidente do Equador, Eduardo Correia, que diz que o impeachment que está graçando em muitas repúblicas democráticas da América do Sul tem o cofre e o cérebro fora do país. É o presidente do Equador que está dizendo isso. Pois bem, naquele tempo, a situação era outra. De modo que, então, foi entregue o pedido de impeachment. E quem fez, senhores, senhoras senadoras? Quem preparou esse pedido de impeachment? A pedido de quem? Esse pedido de impeachment do Collor foi escrito espontaneamente por quase 20 advogados ilustres deste país. Nele estavam o advogado Márcio Tomás Bastos, José Carlos Dias, nele estava até mesmo Miguel Reale Júnior, que também agora assina, conjuntamente com outras pessoas, o pedido de impeachment da presidente Dilma. Eram quase 15 advogados em São Paulo. Mandaram o texto para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o texto foi revisto por quem? Imaginem, Vossas Excelências, Evandro Lins e Silva, Clóvis Ramalhete e Raimundo Fauro. Vejam a qualidade desse impeachment que foi feito. E hoje me orgulho de ter assinado uma petição feita com a generosidade e com o talento dessas pessoas. De modo que essa petição feita por esses juristas foi entregue ao presidente Ibsen Pinheiro. Essa entrega não foi uma entrega simples. Talvez Vossas Excelências se lembrem da fotografia que correu o mundo. Os advogados, pela primeira vez, foram para a rua, de braços dados, levando a petição do impeachment que foi entregue enquanto cantávamos o hino da independência. Saímos do prédio da ordem com 100 advogados, mais ou menos, e chegamos aqui no Congresso Nacional com quase 1.000 pessoas. Uma alegria patriótica e cívica. Vocês me perguntariam, Vossas Excelências me perguntariam, e os que estavam contra isso, onde estavam? E aqueles que eram do outro lado, onde estavam? Não estavam. Não havia ninguém que não estivesse aplaudindo uma limpeza que estava se fazendo naquele momento. E então, chegamos ao Congresso Nacional. Quem nos estava esperando? Presidente da Câmara Federal, perfilado na entrada do Salão Verde, o presidente do Senado da República, perfilado, enquanto a sociedade civil vinha cumprindo um dever patriótico, entregar a ambos, ao presidente Ibsen e ao presidente Mauro Benevides, o pedido do impeachment. Muito bem, entregue o pedido de impeachment. O que aconteceu? O presidente Ibsen engavetou esse pedido? O presidente Ibsen esperou que os ventos políticos ajudassem? O presidente Ibsen tinha medo de que uma denúncia no Conselho de Ética da Câmara Federal pudesse apanhá-lo? O presidente Ibsen precisava do voto do Partido dos Trabalhadores? Não. Em 2 dias, o presidente Ibsen recebeu a denúncia e processou. Diferentemente, e aqui já menciono para Vossas Excelências, uma diferença fundamental entre um momento e outro, presidente Raimundo Lira e nobre relator, senador Anastasia. O presidente Ibsen, diferentemente do presidente Eduardo Cunha, não fez desvio de poder, não fez uma manobra política censurável, antiética, de segurar o pedido de impeachment que foi entregue para barganhá-lo com a troca de votos para que não fosse processado no Conselho de Ética. Triste realidade essa que vivemos agora. Pois bem, tão triste que o doutor Miguel Reale não aguentou e disse, No dia em que o presidente Eduardo Cunha admitiu o pedido de impeachment, disse: esta é uma chantagem explícita. Alguma coisa assim. Chamou de chantagem. E não era outra coisa. Pois bem, então, um revanchismo político. Então, o que acontece? Recebido pelo presidente Ibsen, imediatamente enviado ao Senado da República, e aqui no Senado da República se procedeu ao processo de julgamento daquele processo, daquele impeachment, cuja instrução já vinha feita pela Câmara Federal. E sob a presidência do presidente Sidney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, foi, afinal, processado e terminou o processo de 1992, em que terminou por ser afastado da presidência da República. Na manhã do dia 29 de dezembro, por renúncia, em virtude de renúncia, porém continuando o processo para aplicação da pena secundária de inelegibilidade e inaptidão para exercício de cargo público do presidente da República. De modo que essa foi a tramitação. Devo registrar, por um dever de lealdade, que nesta casa, quem fez o relatório final brilhante foi o senador Antônio Maris, que logo em seguida nos deixou aqui, padecendo de grave doença, mas que deixou esse legado para essa casa, que foi o seu relatório em que foi apurada toda a veracidade daquelas acusações. Pois bem, senhores, senhoras senadoras e senhores senadores, qual é a minha missão aqui agora? Tenho sido perguntado insistentemente sobre: o senhor assinou o pedido de impeachment do Collor, e agora? O que é que o senhor acha desse pedido de impeachment da presidenta Dilma? Quais são as semelhanças ou dessemelhanças? E eu me disponho a trazer para Vossa Excelência, para a reflexão de Vossa Excelência, quais são as semelhanças e as dessemelhanças, algumas já apontadas nesta introdução a essa comparação que agora pretendo fazer. A primeira delas, senhoras senadoras, senhores senadores, sei que a permeabilidade não é tão grande assim, que a semente pode muitas vezes cair em terreno mais fértil ou em terreno menos fértil. Sei que esta casa, de alguma forma, já tem a sua consciência a respeito de algumas das soluções que cabem nesse momento, mas não há como não repetir o que tem sido dito aqui, e hoje foi dito pelo professor Prado e pelo professor Lodi, com toda a transparência, com toda a transparência. A diferença fundamental é que, no caso do presidente Collor, tinha crime praticado pelo presidente, com suas próprias mãos, com a sua própria intenção, com a sua própria falta de ética. E neste processo de impeachment que Vossa Excelência estão agora examinando, não existe isso. Não há crime nenhum. E eu não posso dizer que isso seja algo que Vossas Excelências não conheçam. Não acredito, senhores senadores e senhoras senadoras, que seja possível a pessoas com uma inteligência brilhante ou não brilhante, a pessoas com experiência e com responsabilidade, não acredito que consciente e sinceramente alguém diga que pedalada fiscal e plano safra e decreto de abertura de crédito constitua crime do tipo que toda a doutrina internacional, americana, brasileira, estrangeira, considera que é o único crime que pode, os crimes que pode causar essa consequência, que é um processo de impeachment do presidente da República. Não havendo crime dessa natureza, quem por acaso aderir a essa posição está fazendo aquilo mesmo que um médico que prescreva uma quimioterapia pesada para quem se apresenta com um corte na mão ou um leve resfriado. A quimioterapia pesada, senhoras senadoras e senhores senadores, quando ela não é o último recurso, ela pode matar o paciente, tem efeitos colaterais terríveis, e nenhum médico recomendaria uma quimioterapia pesada para quem não padecesse de um mal exatamente da mesma natureza. De modo que a primeira diferença é que, neste caso agora, não há crime nenhum a justificar o afastamento da Presidenta da República. E se não há? Por que é que estamos aqui discutindo esse impeachment? Porque, diferentemente do que aconteceu com o Collor, em que o pedido de impeachment surgiu a partir de uma denúncia espontânea, nova, que ninguém esperava, do seu próprio irmão, aqui nós estamos diante de uma manobra urdida, muito tempo antes do começo desse impeachment. Aqui nós estamos diante da crônica de uma morte anunciada. Vossas Excelências sabem, senhores senadores, de que houve um inconformismo, senhoras senadoras, muito grande com o resultado das eleições. Os que perderam as eleições disseram: esta senhora não pode ser eleita. E se for eleita, não pode tomar posse? E se tomar posse, não pode governar? E foi anunciado que seria feito um impeachment. Não foi anunciado que o senhor Pedro Collor iria, num determinado dia, denunciar o seu irmão. Mas todo o Brasil sabia que esse impeachment ia ser feito. Já estava escolhida a vítima. Só faltava o quê? Como ainda hoje falta, o motivo, uma justa causa, um crime a justificar a manobra política de quem foi derrotado. Isso não sou eu quem diz. Isso quem diz é o Prêmio Nobel da Paz, Esquivel. Isso quem diz é Eduardo Correa. Isso quem diz são todas, são inúmeros chefes de Estado do país sul-americano, do Uruguai, Paraguai, Equador. Isso quem diz são os jornais internacionais, The Guardian, New York Times, Financial Times. Isso quem diz, senhores senadores, pensem bem, aqui eu tenho colegas advogados que estão aqui, isso quem diz são os juristas, os melhores juristas do nosso país. Vossas Excelências poderiam me perguntar: e não disseram isso do Collor? Não apareceram juristas para, no tempo do Collor, dizer: isso que vocês estão fazendo é uma coisa absurda? Isso é uma coisa que não se coaduna com a Constituição? Não. Não apareceu um jurista sequer. O presidente Collor foi defendido brilhantemente por dois brilhantes advogados, todos dois já falecidos, doutor Evaristo de Moraes Filho, de uma estirpe de advogados do Rio de Janeiro, e o doutor José Guilherme Vilela, exemplo de advogado. Pois bem, me perguntem, além desses dois advogados que trabalharam na defesa do Collor, quem mais apareceu? Ninguém. O ministro Eduardo Seabra Fagundes, que estava vivo, apareceu? Não. O ministro, o filho dele, doutor Eduardo Seabra Fagundes, apareceu? Não. Ninguém. Agora, diferentemente de então, eu pergunto a Vossas Excelências, quais são os juristas que estão dizendo que pedalada fiscal é crime a justificar a quimioterapia pesada da morte política? Porque o processo de impeachment impõe, assim como a pena de morte injustamente colocada para um cidadão, pessoa física, e que tira sua vida, o impeachment que Vossas Excelências terão que decidir com a gravidade dessa decisão é a morte política de uma pessoa. E não é só a morte política de uma pessoa, porque uma pessoa não conta para um país, mas é a morte política de um partido ou de um conjunto de partidos. Mas também um conjunto de partidos não é o mais importante. É a morte política de um projeto de futuro. É a morte política de um projeto que, pela primeira vez na história desse país, 500 anos, se volta para os mais pobres, se volta para um projeto de inclusão, se volta para um projeto de diminuição da desigualdade. De modo que, aplicada a pena de morte política à presidenta Dilma, a pena de morte está aplicada não só a ela, não só aos seus correligionários, mas estarão aplicando a pena de morte aos sonhos de um país com menos desigualdade, de um país com menos exclusão social, de um país mais interativo, de um país que não é quintal de potências centrais, de um país que não deve ser reduzido a um mero seguidor e financiador e fornecedor das nossas riquezas a empresas e a países e a economias estrangeiras. Vou, senador Cristóvão Colombo, parece que saiu, mas eu queria... Cristóvão Colombo. O senador Cristóvão Buarque não é nem tão velho assim para eu pensar que ele seja o Cristóvão Colombo. Mas como eu gosto muito do senador Cristóvão Buarque, né, e devo dizer que eu respeito muito, que tenho por ele uma admiração de aluno para professor, apesar de poder ser avô do senador Cristóvão Buarque, mas sei que ele é seguidor de dois homens sonhadores da maior importância dessa República, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. De modo que há um senador que é discípulo de Darcy Ribeiro e de Paulo Freire, o que se pode dizer quando ele pergunta: professor Prado, eu vou tomar a sua defesa aqui, ou pelo menos me colocar na posição. Senador Cristóvão Buarque e demais senadores, sim, não se abre uma noite, não se abre uma manhã radiosa de luz depois dessa ocorrência que está aí. Não se abre uma expectativa de grande coisa. Ah, depois do impeachment da Dilma vai ser tudo uma maravilha. Vai acabar com pobreza, vai acabar com falta de analfabetismo, vai acabar com todas as mazelas que nós temos. Né? Não vai, senador Cristóvão Buarque. As nuvens que pesam no horizonte são muito negras. Não se sabe, assim como em 64, muitas entidades, por exemplo, a OAB, minha querida OAB, a CNBB, assim como naquela ocasião essas entidades apoiaram o golpe porque era contra o comunismo, até posso dizer que ingenuamente, inocentemente, agora, e depois viram que não era uma luta contra o comunismo, não era uma luta contra o materialismo histórico que se fazia, era a defenestração de um governo com um projeto de reforma agrária e de combate à inclusão, de combate à exclusão. Exatamente, coincidentemente, como agora se faz, lá e cá, a mesmíssima coisa. E tão logo a ditadura militar mostrou as suas unhas, mostrou as suas mandíbulas, a OAB ficou contra, a CNBB ficou contra, Dom Paulo Arnes e Teotônio Vilela foram os arautos daquele livro Tortura Nunca Mais. A OAB teve seus advogados perseguidos e mortos, e foi Raimundo Faulo quem resgatou o senador Garibaldi. Vejo que está perplexo, atentamente me homenageando com a sua atenção. É, foi ela e foi a igreja quem reconheceram o erro e verificaram que tinham sido enganados ingenuamente para uns, espertamente para outros. Tenho certeza que vossas excelências têm a melhor intenção de resolver as coisas para o nosso país, mas é preciso que vossas excelências se acautelem para o fato de que qual vai ser o nosso futuro no day after, uma expressão de língua inglesa que é muito usada, né? No dia depois desse impeachment. Se ele não se realizar, não é o que estamos discutindo aqui agora, mas se ele se realizar, quem fica com o pré-sal? Como vai ser a Previdência Social? Quem acredita que a CLT vai continuar defendendo os trabalhadores? Quem imagina que um programa Ponte para o Futuro, melhor chamado Ponte para o Buraco, entendeu? E que foi até piorado. Dizem que o vice-presidente já piorou o programa Ponte para o Futuro. Então, quem acredita, alguém aqui acredita que vamos ter mais inclusão social? Vamos renovar o salário mínimo acima da inflação com o neoliberalismo? Já foi anunciado no discurso de posse que o vice-presidente fez um mês antes de uma eventual posse, que ele nem sabe se vai ter ainda, mas nesse discurso adredemente feito e testado para ver se ficava bem na foto, o futuro quase presidente, atualmente vice-presidente, disse: vamos exigir sacrifícios pesados do povo. Quem é a classe dominante brasileira que tem direito para exigir sacrifício pesado do povo? Temos que exigir sacrifício pesado é daqueles que precisam pagar mais imposto de renda. É aqueles que precisam pagar sobre as rendas, sobre o capital rentista que hoje beneficia o nosso povo. Contrário àquilo que um capitalista famoso, que vocês conhecem, que vossas excelências conhecem, que é o Piketty, que diz que quando o capital, quando os lucros da renda são maiores do que o lucro da produção, o capital estola. Não é? Como um avião que não tem força para subir, ele estola e cai, afunda. Então, nessa crise do capitalismo terrível, não é? É esse senador Cristóvão Buarque, infelizmente, é o horizonte que nós temos. De modo que continuo tentando fazer um pandan, uma comparação entre o impeachment do presidente Collor e aquele que é o impeachment da presidenta Dilma. Já falei da OAB. Lá, naquele momento, a OAB era a favor do impeachment. Agora, a OAB é também a favor do impeachment. Mas é muito diferente. Uma coisa não tem absolutamente nenhuma a ver com a outra. Porque, naquele tempo, a OAB não se precipitou, pressurosa, em substituir o impeachment que já estava proposto. Não havia necessidade alguma de passar por um vexame histórico. Não havia motivo algum para criar uma dificuldade no meio dos advogados para chegar na Câmara Federal e encontrar uma barreira de democratas com um placar. Aqui não pode ter golpe. Não havia necessidade disso. Porém, isso foi feito. E o que é pior, caiu a OAB na mão de Eduardo Cunha, que já não tinha vida pregressa decente, porque tinha se comportado mal para receber o impeachment, esse que vossas excelências estão apreciando agora. E o presidente Eduardo Cunha tripudiou em cima dessa organização que ele deveria mais antes respeitar, dizendo que a petição tinha chegado tardia, que a petição tinha chegado sem protagonismo. Então, esse equívoco da minha entidade, eu sei que assim como em 64, logo que começou a tortura e o AI-5, rasgando a Constituição, mais do que já tinha sido rasgada, ela se pôs contrária à ditadura militar. De modo que eu devo continuar, o tempo ainda me resta, para que eu possa dizer que, diferentemente do que acontece hoje, senhores senadores, senhoras senadores, o país estava unido durante o impeachment do presidente Collor. Unido. Professores, alunos, trabalhadores, gente de direita, gente de esquerda, o pensamento nacional das bases empresariais estava lá conosco, a maçonaria estava lá conosco, os cientistas estavam lá conosco. Os juristas todos estavam com o movimento pela ética na política. O país estava unido. A triste realidade é que hoje essa história do impeachment rachou o nosso país de cima até embaixo. Que não foi rachado quando aqui disputaram portugueses e espanhóis ou portugueses e holandeses. Este país não rachou. Atentem, vossas excelências, nem na ditadura militar. Nem na ditadura militar. Porque não havia, na época, a raiva, a intolerância, a concepção fundamentalista, retrógrada, que hoje se tem contra o adversário. Contra o adversário, que é adversário político, mas não é inimigo. Então, as famílias se dividem, os amigos se dividem, porque uma campanha ardilosa e competentemente feita pela imprensa midiática, pelo grupo midiático brasileiro, mercantilizado, oligopolizado, servindo só aos senhores do dinheiro, não é? Uma das maiores concentrações da mídia do mundo. Nenhum país civilizado, os Estados Unidos, a Inglaterra, não aceitariam nunca que a opinião pública de seus países pudesse ficar sujeita a 3 ou 4 famílias. E 3 ou 4 famílias de pensamento único. Mas são 3 ou 4, cada uma pensa diferentemente. Não! 3 ou 4 famílias de um pensamento único, de um pensamento entreguista, golpista, já foi chamada de pig, né? A imprensa golpista que temos no nosso país. E essa imprensa golpista, infelizmente, senhores senadores, senhoras senadoras, conseguiram inculcar no povo brasileiro um sentimento de intolerância, um sentimento de raiva, um sentimento de ódio que nunca tivemos. Não vivi a abolição. da escravatura, mas vivia a ditadura militar. Vivia o impeachment do Collor. Nunca, nunca se ouviu dizer de um sentimento de raiva ou de intolerância com o presidente Collor, ou vice-versa. Nunca. Havia uma situação política a ser resolvida, mas agora não. Agora nós temos um partido rachado ao meio. E é em nome dessa rachadura, de uma visão errada dessa rachadura, que alguns dizem, mas o impeachment deve ser para ouvir o clamor que vem das ruas, falácia. O clamor que vem das ruas é um. O clamor que vem da sociedade civil organizada é outro. Peço a vossas excelências que me digam qual é a entidade histórica da defesa da democracia brasileira que foi às ruas pedir o impeachment da Dilma.
A OAB.
Rachada, né?
A OAB, já expliquei a OAB, já expliquei. Mas fora a OAB que está equivocada, eu vou lhe dizer quem não foi. Todas as outras entidades. Vossa Excelência disse bem, a OAB estava lá. E além da OAB, poderia
Marcelo,
me ajudar?
Doutor Marcelo,
eu falei isso, mais nada.
Não, sim, me poderia me ajudar, além
doutor
da OAB?
Doutor Marcelo Lavanetti, não palavra, faça falar, perguntas claro. Agora, que Vossa Excelência terá a oportunidade de responder, viu? Porque Vossa Excelência fez uma indagação.
Porque eu fui interrompido.
Aí ele respondeu porque Vossa Excelência fez indagação.
É verdade, viu? Eu não vou fazer a pergunta. Eu vou afirmar, nenhuma entidade, fora a OAB equivocada, nenhuma entidade está nas ruas hoje a justificar. Mas também tem o seguinte, o pedido de impeachment que a OAB pediu está engavetado pelo Eduardo Cunha. De modo que este gesto heróico de prestigiar o processo de impeachment caiu na lixeira do deputado Eduardo Cunha lá. Não quero saber disso aqui não. Para mostrar que estava, infelizmente, a grande OAB equivocada. E eu tenho certeza que logo, logo, ela vai mudar. De modo que, então, o que se pretende aqui, já vi o que foi a campainha do presidente Raimundo Lira, eu quero dizer que não acredito que ninguém que esteja achando que o processo de impeachment está sendo feito para combater a corrupção, ou para combater eventual desmando administrativo, que esta seja realmente a motivação de quem propõe esse impeachment. Não acredito. Esse pedido de impeachment tem o cofre e tem o cérebro fora do país. Né? O cofre não está aqui, não está na Fiesp. Está por trás da Fiesp. O cérebro não está aqui, nos que pediram o impeachment. Não está naqueles que contrataram advogados para fazer o impeachment. O cérebro está fora do país e está em outros lugares. Porque esse impeachment não é contra um presidente da República, como foi no caso do Collor, vou terminar, presidente, como foi no caso do Collor, em que o impeachment atingiu o presidente da República, que praticava atos de improbidade, que recebia dinheiro nas suas contas, que tinha seus bens pagos pelo PC Farias e por suas empresas, que tinha os cheques fantasmas depositados por pessoas que não tinham CPF. Então, não foi um presidente que praticou, que ofendeu o decoro, no momento agora, o impeachment não atinge um presidente ou uma presidenta que ofendeu o decoro e que teve esses procedimentos que o presidente Collor teve. Nesse momento, além da Dilma, já mencionei isso, o que está se acabando, se aniquilando, é com um projeto de futuro, com um projeto de inclusão e, portanto, com um projeto que torna o nosso país uma nação cada vez mais soberana e não uma nação que vai mandar as suas commodities, especialmente o seu... Vou terminar, presidente Raimundo. De fato, o meu recado já dei. Estou só fechando a minha intervenção para não fechá-la sem dizer que, aos meus queridos senadores e senadoras, de que eu falei da história no começo dessa intervenção e vou repetir, não é? Nesse momento, tenho aquilo que eu disse no início, tenho consciência da baixa permeabilidade em que o semeador, às vezes, joga a sua semente. Mas sempre cai num terreno fértil. Além, aqui e lá fora, tem gente que pensa no Brasil. Aqui e lá fora tem gente que não se deixa enganar. Aqui e lá fora tem gente que vai cada vez mais lutar para que esse país seja melhor, mais justo, menos desigual, mais democrático e com respeito à Constituição. Muito obrigado.